Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Alumni pelo Mundo. Hoje viajamos até Bruxelas ao encontro de Helena Salles, antiga estudante de Direito da Universidade do Minho, que hoje trabalha na Direção Geral de Migração e Assuntos Internos da Comissão Europeia. Olá, Helena, seja bem-vinda. Obrigada por poder participar aqui do Alumni pelo Mundo esta tarde. Para começar nossa conversa, gostava de saber o que te levou a escolher primeiro Direito na Universidade do Minho.
Olá, obrigada eu, obrigada pelo convite. Começamos com uma pergunta um pouco difícil, porque nada muito concreto, ou seja, nunca foi um sonho, como acontece com alguns colegas, ou nunca foi idealizar uma saída profissional, porque eu, quando entrei para a faculdade, tinha pouco ou nenhuma noção daquilo que eu queria fazer no futuro. Mas a escolha na altura teve em conta a área de estudos do secundário, era de economia, então houve ali uma fase em que eu ponderei para a economia também, mas depois, por gostar de disciplinas como filosofia e retórica, comecei a ponderar direito, e depois a única certeza que eu na altura tinha era que eu queria escolher uma área que me permitisse ter acesso a sub-áreas, ou seja, não escolher um curso que no fim tivesse apenas uma saída profissional. Quis fazer alguma coisa que me permitisse ter oportunidade e opção de escolha mais tarde. Acho que foi com base nesses aspectos que acabei por tomar a decisão.
E Helena, qual foi o teu percurso acadêmico e profissional que te levou até a Comissão Europeia em Bruxelas?
Conta um pouquinho. Enquanto eu estive na minha licenciatura, eu tendencialmente gostava mais de cadeiras relacionadas com direito internacional, também direito da União Europeia, gostava de direito constitucional, direito comparado, então acho que começou a ser evidente ao longo dos 4 anos que eu teria mais interesse numa área internacional, não necessariamente, mas talvez para lá das saídas profissionais nacionais mais comuns de ser advogado ou seguir a carreira até mesmo de juiz. Então eu sempre, essa ideia sempre esteve na minha cabeça mais ou menos até se formar, porque não sabia exatamente o que é que isto queria dizer, mas acho que um momento importante foi o facto de ter ido de Erasmus no quarto ano. Eu fui para a Itália um semestre e as opções de cadeiras que eu tinha eram todas muito mais vocadas para uma vertente internacional para que eu pudesse ter equivalências e acho que aí foi a consolidação de uma ideia que eu já sabia que tinha, que era que eu gostava de experimentar alguma coisa. Na altura lembro-me que pensava muito bem em seguir uma carreira nas Nações Unidas, era isso que eu gostava de fazer, mas esta ideia foi-se moldando, não foi logo direto depois da faculdade, mas quando acabei a licenciatura em Direito, decidi tirar o mestrado fora, e não só, ou seja, o mestrado não foi focado em direito, até chamava-se Global Governance, que tinha algumas cadeiras de direito, mas não só, tinha muitas cadeiras de política, de relações internacionais. Então comecei aí a desenhar o meu percurso e acho que, pronto, que depois de muito tempo me trouxe até aqui.
Então já tinhas um interesse então de realmente estudar e trabalhar fora de Portugal. Isso já era algo que já vinha desde o começo.
Sim, acho que não era só pela ideia de ser fora de Portugal, era um pouco pelas áreas de trabalho, ou seja, eu não estava assim tão focada na ideia só de sair de Portugal, só para ter uma experiência fora de Portugal. Era também relacionado com o que é que eu podia fazer, e uma área mais, uma área profissional mais internacional tinha que passar por sair de Portugal. Então, não foi só. Ou seja, a decisão não era só o sair, era o porquê de sair. Então, sim, acho que isso. E isso eu comecei a perceber cedo.
E, Helena, sentes que o curso e a passagem pela universidade foram um diferencial para o trabalho que tens atualmente? Se pudesse citar alguma coisa em específico, e o que hoje a Helena faz que pode dizer que tem a ver com direito e o que não tem também, não tem tanto a ver com direito?
Sim, sem dúvida. Ou seja, a maioria das pessoas que trabalham na comissão, pelo menos no meu departamento, têm um background ou em direito, ou pelo menos numa área relacionada, ou seja, ou ciência política ou relações internacionais, mas muita gente tem mais ou menos, pelo menos teve algum contacto com a área do direito, mesmo que não seja assim a primeira licenciatura, como foi no meu caso. Então, eu acho que isso indica que, de facto, eu ter estudado direito ajudou-me a chegar até aqui, porque é um sítio em que é comum as pessoas terem pelo menos tido um contacto com uma área deste tipo antes. Mas, para responder à segunda parte da questão, há muita. Bom, em primeiro lugar, há muito trabalho legal, no sentido em que nós estamos em contacto direto com diretivas ou regulamentos da União Europeia, que só por si têm, obviamente um fundamento legal. Mas, para dar um exemplo muito concreto, eu trabalho numa área de migração, não é? E recentemente foi adotado uma coisa que se chama o Novo Pacto da Migração, que é precisamente um conjunto de diplomas legais, de diretivas ou regulamentos que se espera que os Estados-membros, que os 27 Estados-membros implementem. Então, o nosso trabalho, numa fase inicial, passou por desenhar essas políticas, a discutir essas políticas, e agora, numa segunda fase, é seguir ou acompanhar a implementação dessas políticas nas diferentes realidades dos diferentes estados. Então, sem dúvida que há. Não é que seja um trabalho todos os dias extremamente legal, ou seja, se calhar não é como um trabalho de um advogado. Porque também tem muito a questão do policy, não é? Eles chamam muito as nossas funções, até se chamam mesmo policy officer ou policy and legal officer, portanto, tem esta parte de políticas também, mas efetivamente que há muita componente jurídica associada ao trabalho que nós fazemos.
E desde quando que trabalhas aí na Comissão Europeia? E se houve mudança do trabalho que começaste a fazer até o que foi mudando desde então até agora?
Sim, eu vim a primeira vez em 2023 para fazer o estágio da Comissão Europeia, que se chamam os estágios Blue Book. Foi sempre neste departamento, vou dizer departamento, mas nesta direção-geral. E eu vim em 2023 para fazer o estágio na sessão. Eles têm sempre duas sessões, a da primavera e a do outono. Eu vim na sessão de outono, para esta direção-geral, mas para outra equipa. E fiquei, o período do estágio são 5 meses, eu fiquei esses 5 meses. No final do estágio não havia oportunidade de ficar, então cheguei a ir para Portugal e procurar emprego, não é? Durante os primeiros tempos. Pouco tempo depois, cerca de 1 mês e tal, desde que eu tinha finalizado o estágio, eu recebi uma chamada da minha equipa, ou seja, da equipa onde eu tinha feito o estágio, para assumir um contrato temporário de substituição de uma licença de maternidade. A comissão tem vários tipos de contratos, mas para substituir alguém que está debaixo de uma licença, normalmente são contratos que são externos, ou seja, nós acabamos por trabalhar para uma empresa de recursos humanos que subcontrata para a comissão. Não é aquele cenário ideal, mas eu já sabia que queria ficar, então, obviamente, que disse que sim, porque também precisava de ganhar experiência. Então, eu assumi esse contrato e fi-lo durante quase um ano, foram 11 meses. E a pessoa que eu estava a substituir voltou, então eu voltei a ficar desempregada, e voltei, pronto, a procurar e a candidatar-me, dentro e fora da comissão. Durante algum tempo, aliás, durante bastante tempo, o contrato acabou em abril do ano passado, e eu voltei, e eu soube que ia voltar só no final de outubro. Portanto, todo aquele período entre o início de abril e o final de outubro do ano passado, eu estava um pouco incerta sobre aquilo que eu ia fazer. Bom, e em outubro, eu tinha-me candidatado a uma vaga que tinha aberto na, na, no, na direção-geral, não na minha unidade específica, não na minha equipa específica, mas numa outra, e também relacionado com a imigração, e pronto, e o processo começou aí, eu fiz a entrevista, a primeira e a segunda, pronto, e acabei por ficar com a posição, e esta posição é relativamente recente, ou seja, eu soube no final de outubro que tinha conseguido, mas eu só comecei a trabalhar no dia 1 de janeiro, bom, no dia 5, que era porque era feriado. Sim. Mas tem 2 meses.
E Helena, agora falando um pouco da passagem que tiveste na Universidade do Minho, para além da área acadêmica, das aulas, que passagens te lembras da passagem pela Universidade do Minho? Mantens contato ainda com alguns colegas que estiveram contigo?
Sim. Para mim, eu devo dizer que se tive várias vezes dúvidas sobre o curso que tinha escolhido, porque, como disse no início, não era um sonho, não sabia, nunca soube exatamente aquilo que eu queria fazer. Então, houve vários momentos em que eu tive dúvidas, será que devia ter seguido outra área? Se isso é verdade, também é igualmente verdade que a nível de amizades e da universidade em si, e da vida académica, e isso nunca me criou qualquer tipo de dúvida. Eu sempre gostei muito de estar em Braga, mantenho contacto, sim, com vários amigos que fiz nessa altura, porque eu não sou de Braga, então vivia, tive que arrendar um quarto e mudar para Braga, então viver toda a experiência académica na sua maior intensidade, e disso tenho muito boas memórias, sem dúvida.
E para relembrar esse tempo, que música que escolheste e por quê?
Ah, então eu escolhi a Canção de Engate, para lembrar os tempos da universidade, porque efetivamente me lembra muito esses tempos, por duas razões. A primeira, porque eu ouvia a nível individual, nessa altura, ouvia muitas vezes, então temos sempre aquela memória auditiva, mas também e sobretudo porque, bom, eu fiz a praxe na altura, e lembro-me que nós tivemos nas últimas semanas do primeiro ano, quando as coisas iam acabar, e nós vivemos tudo com muita intensidade, porque somos calouros e vamos deixar de ser. Lembro-me que fizemos uma apresentação como calouros na altura, e essa era a música da apresentação, então era impossível ouvi-la e não me lembrar desses tempos.
Estás livre e eu estou livre, e há uma noite para passar. Porque não vamos unidos? Porque não vamos ficar na aventura dos sentidos? Tu estás só e eu mais só estou, tu que tens o meu olhar. Tens a minha mão aberta, à espera de se fechar nessa tua mão deserta. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que amor é o que eu me dou, em que te dás. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que me faz. Vem que amor é o momento, em que eu me dou, em que te dás. Tu que buscas companhia, e eu que busco quem quiser ser o fim desta energia, ser o corpo de prazer, ser o fim de mais um dia. Tu continuas à espera do melhor que já não vem, e a esperança foi encontrada antes de ti por alguém. E eu sou melhor que nada. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que amor é o momento em que eu me dou, em que te dás. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que amor é o momento em que eu me dou, em que te dás.
Ouvimos canção de Engate, de Thiago Bettencourt, a escolha da Helena Salles, que hoje é a nossa convidada do Alumni pelo Mundo. Ela que estudou Direito na Alminho e hoje trabalha na Comissão Europeia. Helena, achas que na tua área há boas oportunidades para quem pretende continuar em Portugal? Que dicas deixas para quem está a finalizar o curso de Direito?
Sim, sem dúvida. Como eu tinha dito no início, acho que uma das razões pelas quais eu escolhi Direito era o facto de ser uma área que abrangente, no sentido em que há várias componentes do Direito e desde cedo nós somos... desde cedo nos é dito as diferentes oportunidades. Claro que aquelas mais tradicionais envolvem a advocacia ou áreas conexas, mas é de facto um curso que... Não é assim tão literal que uma pessoa que começa um curso de Direito vá ser advogado. Ou seja, há diferentes tipos de carreira que envolvem, obviamente, uma carreira mais ligada ao juiz, à polícia, às instituições europeias, às instituições internacionais, às próprias empresas privadas, não diretamente como advogados, mas a pessoa tem colegas que são juristas nestas empresas ou até que trabalham em áreas de compliance, que é uma coisa que é uma saída profissional muito comum hoje em dia. Portanto, o conselho que eu posso dar a quem acaba o curso é... pesquisar o máximo possível, porque ainda que nos seja dito desde muito cedo que de facto há várias saídas profissionais, nem sempre é muito claro como é que podemos chegar até elas. Acho que a mim ajudou muito ter ido de Erasmus para abrir um bocadinho os horizontes e ajudar-me a consolidar uma ideia que eu já tinha, mas sinto que muitas das coisas que eu sei hoje teria sido bom sabê-las mais cedo, ou pelo menos eu teria encaminhado, tinha delineado o meu percurso mais em função disso mesmo. Então o melhor conselho que eu posso dar é mesmo pesquisar não, e não só contactar com pessoas. Eu acho que nós não somos muito, culturalmente eu acho que não somos o povo que mais gosta de networking, mas efetivamente quando vemos outras culturas torna-se evidente a falta que isso faz, não, sem qualquer tipo de interesse específico, é mesmo numa primeira fase só para conhecer novas pessoas, para conhecer as suas experiências e assim se calhar perceber que coisas é que nós podemos fazer e que até aquele momento desconhecemos.
E para além dessa dica que deixaste aqui para os estudantes que estão no momento a finalizar o curso de Direito na Alminho, além desse, qual que você gostaria de ter recebido na época que você que estavas no curso? Olhando para trás, faria diferença no teu caminhar, no teu percurso?
Acho que, mas esta opinião não é muito consensual, tenho muitos amigos que discordam, mas eu acho que teria, se voltasse atrás, teria dado mais importância a ter boas notas na universidade, porque... pelo menos na minha experiência havia muito aquela ideia de que ok, mas é bom ter, é claro que é bom ter bons resultados, mas o que importa é passar e é deixar as cadeiras, então a minha preocupação sempre foi passar à primeira, não precisar de ir a recurso, não precisar de preocupar com melhorias, estava muito confortável com essa ideia e acho que se voltasse atrás teria feito diferente, se calhar não sei se... E efetivamente iria mudar alguma coisa agora, mas se me perguntasse há 1 ou 2 anos, eu se calhar estava ainda mais convicta dessa ideia, porque se tentamos aceder a áreas competitivas, tudo aquilo que nós possamos ter que nos valorize e que nos dê algum tipo de vantagem em relação às outras pessoas é bom. Que, efetivamente há áreas em que há uma grande competição e é preciso eliminar pessoas de alguma forma, então eu acho que é bom para nos protegermos a nós próprios e salvaguardar e nos salvaguardarmos, ter essa garantia pelo menos, e não só as notas, mas também se calhar a nível de atividades que enriqueçam o currículo. Eu preocupei-me muito em passar, então bom, estudava, mas fazia o mínimo que se espera de um estudante na universidade, mas acho que também teria sido bom envolver-me em mais atividades, em associativismo, de novo, por uma questão pessoal, por enriquecimento pessoal, para aprender novas coisas, mas também para, de certa forma, começar a trabalhar no meu currículo desde cedo e estar preparada para as dificuldades que depois podem chegar na altura de entrar no mercado de trabalho.
Chegaste a falar um bocado sobre a universidade dar essa visão ampla das carreiras, das principais saídas. Você acha que isso está bem posto na Universidade do Minho ou ainda precisava, por exemplo, passar mais por conhecer as empresas mais a fundo ou as saídas possíveis?
Eu acho, de forma geral, eu acho que já é abordado, existem algumas posições, algumas feiras de trabalho, mesmo que não sejam diretamente na universidade, e eu lembro-me que tive alguma sorte que já tinha professores que falavam das saídas profissionais durante as aulas, então não senti que estava completamente perdida a nível de o que é que eu posso fazer, se calhar estava perdida no que é que eu ia fazer, mas pelo menos a nível de possibilidades comecei a ter noção das mesmas cedo, mas sim, eu acho que há sempre trabalho a fazer, eu acho que nunca é demais partilhar informação, porque acho que pecamos muitas vezes por achar que algo que é óbvio para nós é óbvio para toda a gente, e se calhar as coisas não são bem assim, e a universidade é o sítio para os estudantes adquirirem este tipo de informação, então acho que qualquer tipo de atividade, desde feiras de emprego, a palestras, a demonstrações, ou até um passa-palavra, eu acho que é o sítio para que isto aconteça, e se calhar acho que também isso não aconteceu tanto comigo, mas também motivar os estudantes a começarem a ter contacto com o mercado de trabalho. Eu sei que isto não depende só da universidade, mas o incentivo aos estágios de verão e aos programas de mentoria. Eu sei que a UEM tem programas de mentoria também a nível de carreiras internacionais. Acho que esses programas são bons e que deve continuar, eles devem ser continuados e melhorados, porque, de novo, acho que quanto mais pessoas pudermos alertar para estas questões, melhor.
E ainda sobre esse tema, um pouco mais sobre o mercado de trabalho, quanto tempo ainda pretendes ficar fora de Portugal? Ou se é uma coisa que agora pretendes continuar? E como te imaginas daqui, não sei, daqui uns 5, daqui 10 anos?
Ah, bom, isso é difícil. Essa faz-me lembrar das perguntas de entrevista de trabalho, para as quais nunca sei muito bem responder. Bom, como eu referi inicialmente, o meu sair de Portugal nunca foi um objetivo em si mesmo, ou seja, era um pouco aquilo que eu queria fazer implicava sair, mas eu gosto muito de Portugal e gosto muito dos meus amigos e da minha família, então a ideia de não voltar ou de só voltar daqui a muito tempo assusta-me bastante, mas acho que isso vai depender da situação profissional em si mesmo, ou seja, o contrato que eu tenho neste momento é um contrato que, pronto, na Comissão funciona assim, os contratos podem ir até 6 anos e para uma pessoa ser aquilo que nós chamamos de um trabalhador efetivo é preciso passar o equivalente a um concurso público, que no meu caso isso ainda não aconteceu, então se eu pensar numa hipótese de ficar aqui até ao final, se calhar vou ficar aqui 6 anos e depois voltar, ou então vou voltar mais cedo porque entretanto surge alguma coisa que eu queira fazer mais ou que me faça mais sentido nessa altura, ou então não, ou eu passo um concurso público e acabo por ficar aqui, mas de novo acho que isso depende um pouquinho daquilo que for surgindo e de como me vou sentindo. Neste momento estou feliz, gosto daquilo que faço, e pretendo para já continuar aqui e depois logo se vê.
Como disseste que gosta muito de Portugal, quando estás longe assim e sozinha, que música que colocas para lembrar do Portugal?
Há várias músicas que me lembram Portugal, não só por Portugal, mas por aquilo que é para mim, não é? Músicas que me lembram algum amigo, ou músicas que me lembram a minha família, porque é mais do que um sítio, também são pessoas. Mas pronto, para ser um pouquinho mais óbvia a minha escolha, acho que qualquer música que fale de sol, porque sabemos que Bruxelas não é a cidade mais iluminada do mundo, então eu sei que existe uma música dos 4 e meia que se chama Sentir o Sol, e então vou dizê-lo porque de facto eu sinto muita falta do sol.
Conta, conta gotas o tempo que passa, vejo o sol lá fora a fazer-me pirraça. Já são 4 e meia, está quase na hora de fechar a loja para dar o fora. Saio para a rua e no vento morno sinto o cheiro a pão saindo do forno. Ouço as sirenes, motores e buzinas, junto à paragem conversam as meninas. Sabe-me tão bem, sentar na esplanada, a olhar o mundo sem pensar em nada, espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada a jogar a bola. Sabe-me tão bem, sentar na esplanada, a olhar o mundo sem pensar em nada, espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada a jogar a bola. Só quero sentir o sol. Sentir o sol. Homens ao telefone metem-se em sarilhos, queixam-se as mulheres das mulheres dos filhos. Só os velhos sentados à beira da estrada contrastam com os passos da gente apressada. Eu vejo a turba louca correndo perdida, bebendo de um trago do copo da vida. Do meu lugarzinho, onde o mundo abranda, onde a pressa some e a calma é que manda. Sabe-me tão bem, sentar na esplanada, a olhar o mundo sem pensar em nada, espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a
garotada, jogar a bola, sábado tão bem, sentar na esplanada, olhar o mundo sem pensar em nada, espreguiçar um pouco, beber uma cola, ter a garotada, jogar a bola.
Depois de ouvirmos Sentir o Sol, canção dos 4 e meia, voltamos à conversa com Helena Salles. Helena, agora vamos falar um pouco mais do sítio que estás. Quando chegaste em Bruxelas, quais desafios encontraste? Choques culturais em um país que vive a política, digamos assim, à porta?
Sim, é um mundo muito diferente daquilo a que nós estamos habituados, porque... Como disse, ou seja, a questão da o dia-a-dia é muito aquilo que nós vemos, pelo menos no meu trabalho, obviamente, é aquilo que nós vemos nas notícias e tudo aquilo que se passa no mundo parece que aqui sabemos em primeira mão, não é? Porque o nosso trabalho também passa muito por saber o que é que está a acontecer no mundo, então acaba por nos testar e aprender a lidar com isso, não só com a nossa vida pessoal, mas estar sempre a pensar no mundo à nossa volta e todos os desafios que agora toda a gente imagina que possam acontecer, e aqui isso é ainda mais evidente, mas o facto de viver fora, independentemente do trabalho, tem sempre os seus desafios, e obviamente o estar longe, o ser um sítio em que nem sempre possamos falar a nossa língua, expressarmos da melhor forma, não estarmos com as pessoas que gostamos, não podermos chegar a casa e estar com quem queremos depois de um dia mais difícil, eu acho que isso é um desafio partilhado por qualquer pessoa que esteja emigrada, e a mim ainda me diz muito, sim.
E falando um pouco agora sobre... dicas de quem quer, para quem quer visitar Bélgica e mais especificamente Bruxelas, quais os sítios que gostas mais, onde que, se fosses pela primeira, alguém fosse indicar para alguém que vá a primeira vez, o que é imperdível aí próximo?
Pessoalmente eu devo dizer que não é que seja pessoa com uma maior vida social, então receio que não possa dizer um sítio imperdível, mas eu acho que quem vem a Bruxelas tem obviamente que conhecer o principal centro cultural, acho que faz parte também conhecer o sítio onde estão as instituições europeias, o Parlamento, o Conselho, e o próprio edifício do Berlemonde, o principal edifício da Comissão, mas Bruxelas também tem uma localização como país muito favorável, e é no sentido em que vir a Bruxelas facilmente, se uma pessoa vier por algum tempo, pode conhecer Paris, Amsterdão, pode ir a Luxemburgo, e acho que acho que isso também são vantagens, dependendo obviamente de quanto tempo é que uma pessoa cá fica, mas no fundo acho que o mais importante para quem vem é a oportunidade de sair e ouvir 10 idiomas diferentes numa tarde com bastante facilidade, porque é uma cidade muito, muito multicultural, e acho que isso tem alguma riqueza. Acho que só o simples facto de ir a um restaurante e da mesa ao lado alguém fala francês, da frente alguém fala italiano, atrás alguém fala árabe, acho que isso tem um encanto em si mesmo.
Já que falamos em restaurante, e a parte gastronômica da Bélgica? Não sei se a Helena gosta, mas a cerveja é um, digamos, um chamariz do país. É. Mas para além da cerveja, que tipo de comida que experimentaste, que gostaste ou não?
Bom, a Bélgica é muito conhecida pelas cervejas waffles, não é? Então eu acho... E também um pouco das batatas fritas. Pessoalmente nisso mantenho muito portuguesa, gosto mais da nossa cultura gastronómica, então sempre que puder dou um saltinho às padarias portuguesas, quanto mais não seja para comer um bolinho de bacalhau, então... Não vou dar muitas referências de sítios gastronómicos ou de gastronomia belga. Acho que aí sou um mau exemplo, porque de facto procuro muito aquilo que me é conhecido.
E ainda mantens forte então as raízes portuguesas, mesmo estando na Bélgica.
Sim.
Pronto, tá certo então. Agora para fechar, Helena, o que vamos ouvir para fechar o nosso programa dessa semana?
Tenho um gosto musical muito variado. Eu acho que sou daquelas pessoas que, dependendo do estado de espírito, eu ouço qualquer coisa. Mas, bom, acho que na tarde de hoje, como ouvi bastantes vezes a música dos Arctic Monkeys, The Afternoon's Head, vou dizê-la, porque pelo menos vai-me fazer lembrar esta tarde.
Tá certo. Hoje tivemos a boleia de Helena Salles, antiga estudante de Direito da Universidade do Minho, que hoje trabalha na Direção-Geral da Migração e Assuntos Internos da Comissão Europeia. Na semana que vem, voltamos a viajar a algum lugar do mundo, a boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá!
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.